rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Começando o terceiro bloco aqui do Vamos à Luta, você está escutando aí o som da música Concorra a um Carro, do grupo pernambucano Mundo Livre S.A. Mais um pouquinho, Marquinhos. Legal. Agora no terceiro bloco, voltando aqui com o Cláudio Ribeiro, nosso convidado especialíssimo de hoje do Vamos à Luta, a gente parou na sua ida para o Rio de Janeiro depois da participação da greve dos 100 mil. Até porque falava que greve era uma palavra de xingamento naquela época. Contextualize, podendo voltar essa história para nós, Cláudio, eu peço para você essa gentileza.
É até um tempo é pouco, mas eu vou tentar. Veja só, nós criamos um jornalzinho que era colocado na mesa do bancário toda sexta-feira à tarde. Nós não falávamos de greve aqui no Brasil, etc. Mas não era. Você podia falar de greve de trabalhador na França, na Itália, e vai devagarinho trabalhando a questão. Nós nos reunimos banco por banco, desde para discutir, conhecer as lideranças localizadas. Participava dos bailes das associações dos bancários, promovia campeonatos de futebol de salão, etc, etc e tal. Tudo isso vai unificando, vai te colocando dentro da categoria com, não é, mais o pé no chão. Em 1968, eu estava então detido na questão da Convenção Nacional dos Bancários, que foi em São Paulo, no edifício Martinelli. Nesta convenção, houve um episódio interessante. Os operários da Cobrasma, em Osasco, haviam entrado em greve e pretendiam se manifestar dentro da Convenção Nacional dos Bancários. Os pelegos que comandavam a Contec tentaram impedir. Nós assumimos a direção do movimento meio que na marra, etc., para permitir que eles falassem. Nada que afrontasse regimento interno, nada disso. Assim, eles se pronunciaram, dali eu me desloquei lá para frente da Cobrasma, e lá na Cobrasma quem liderava a greve era o Barreto. Barreto, para você ter noção, é o cara que vai morrer junto com o Lamarca depois, lá no interior da Bahia. Ele era operário da Cobrasma, né? Na comemoração que os operários daquela região fizeram agora nos 50 anos, em 2018, há dois anos, lá em São Paulo, eu fui convidado. Fui o único fora da categoria convidado, tive toda a possibilidade de falar lá. E eu me pronunciei sobre o Barreto também, mas no Tigrão, que comandava a mesa, Tigrão no operário, ele disse o seguinte: aqui para nós não é Barreto, não, aqui é o Barretão. Ele tinha uma liderança extraordinária, né? Partiu para a luta armada num momento talvez inadequado, mas você não pode condenar quem botou a vida a isso lutando pela liberdade no país, né? Eu não tinha essa proposta. Eu em 68, então, nós propusemos na Convenção Nacional a greve. Ela foi aprovada na convenção. Nós voltamos para o Paraná e fomos preparar a greve. Só que a greve estava programada para outubro. Em outubro nós deflagramos a greve lutando por salários, porque o governo ele fixava o máximo que você podia pedir. O máximo naquele período era 20%. Nós pedimos 30%, já quebrando com essa limitação legal. E a devolução de todas as cláusulas normativas de favorecimento da categoria bancária que haviam sido subtraídas durante o processo de intervenção. Sim. Nós fomos para a greve em outubro de 1968, mas os outros estados, onde principalmente os principais dirigentes eram do Partidão, pularam para trás. Rio de Janeiro e São Paulo terrivelmente pularam para trás.
Puxa.
E nós aguentamos a greve. Então, por isso que eu digo, falar mal do Paraná, por quê, né?
Pois é.
Que foi o único estado que fez greve vitoriosa contra a, a política econômica da ditadura militar, porque nós conseguimos.
E você está contando uma coisa, Cláudio, desculpa interromper, mas você está contando algo que acontece há dois meses, pouco de menos de dois meses antes do AI-5, da promulgação do AI-5, e vocês lutaram sozinho, ó, que o Paraná lutou sozinho, uma vez que houve uma debandada de Rio de Janeiro e São Paulo, os dois maiores colégios eleitorais.
É, nós lutamos e nós fomos vitoriosos, porque nós conseguimos 25, 5 acima do máximo que a ditadura permitia que você reivindicasse, e a devolução de várias cláusulas que eram benefícios que haviam sido retirados, né, pela intervenção.
Uma baita
então,
vitória.
Eu acho que essa história precisa um dia ser recontada.
Sem dúvida.
Os paulistas acham que tudo acontece lá, nem sempre. Uhum. Né? Lógico que é o centro, é o coração econômico do país, mas muita coisa também acontece nos outros centros. Né? Uhum. O Paraná teve muita participação nisso. Então eu volto para o sindicato, é, já, durante todo esse período, quando a gente distribuiu o tal do boletim, muitas vezes eu fui detido na porta de banco, etc, tal, levado para... nunca prisão violenta, não. Mas é levado e tal para tomar os boletins da gente, etc e tal. No outro acerto eu estava lá no banco do mesmo jeito, onde eles prenderam e eu voltava para lá. Eu acho que foram 17 vezes que isso aconteceu. Aí até que eu fui preso em 4 de novembro de 1970, um ano exato do assassinato e execução do Carlos Marighella, e respondo ao interrogatório como se fosse militante da ALN, do Marighella.
Da Aliança Libertadora.
Este interrogatório ao qual eu respondi, as pessoas podem imaginar pelo que eu passei, porque eu não sabia nada.
Sim.
Não sabia nada do que dizer. Saio de lá, pô, o cara não entregou ninguém, não falou nada, etc. Tá falando, vai com cuidado. Não fica falando uma besteira dessa. Eu fui interrogado sobre coisas que eu não sabia. Se eles me interrogassem sobre a ação popular, eu tinha ingressado na ação popular em 68. Fiquei muito pouco tempo, tá? Porque logo em seguida ela vai ser incorporada ao PCdoB, mas eu fiquei numa área que não se incorporou, a área ligada ao Duarte Brasil, lá com o Pacheco Pereira, que era secretário-geral da PE, que não foi para o PCdoB, nem ele, nem o Jair Ferreira de Sá, que eram dois dirigentes exponenciais da PE. Hoje, os três principais dirigentes do PCdoB são oriundos da PE daquela época: Aldo Arantes, Haroldo Rodrigues de Lima e Renato Rabelo. Certo? Eu fui um militante bastante secundário na AP, bastante secundário, né, porque eu não me envolvi muito nas questões de direção, eu ficava mais trabalhando a questão sindical, que foi onde eu acumulei maior experiência, né, na vida sindical. Então, se eu pudesse me alongar um pouquinho, iria dizer para vocês o seguinte: a estrutura sindical brasileira, né, posso tocar nisso, Felipe?
Claro, fica à vontade.
Então eu vou mudar um pouquinho de assunto, sair de mim e entrar na lei.
Ótimo.
Certo. A estrutura sindical brasileira, que muitos elogiam, certo, Getúlio, trabalhismo, etc. O Getúlio teve uma política em defesa da soberania da economia brasileira importante para o desenvolvimento nacional. Mas na questão das relações de trabalho, que todo mundo comenta muito a CLT, é preciso entender que a CLT também, ela sufoca todo o movimento sindical dos trabalhadores que tinham autonomia e independência de antes. E como é que ela faz? Ela autarquiza a estrutura sindical. Os sindicatos brasileiros são criados dentro da estrutura do Estado brasileiro e sobrevivência à custa de contribuição compulsória dos trabalhadores. Não é? Essa estrutura eu chamo de autarquia. Não é um sindicalismo livre como deveria ser. Nós não chegamos a caminhar para este ponto, né? Você dá em direitos individuais e tira os coletivos. É mais ou menos o que se fez à época, né, da criação da CLT. Eu não estou dizendo que os direitos regulamentares da CLT não sejam importantes, porque são.
Sim.
Mas eu estou dizendo que os movimentos coletivos, né, não são. E aí cria-se o sindicato com base no município. A estrutura, cada município, para ter uma base sindical. isso atomiza, isso dissolve um movimento sindical em sindicatos inexpressivos, apenas gabinetes odontológicos, essas coisas todas. Por quê? Porque tem renda. Sim. Porque tem renda. E cria o peleguismo nacional a partir disso. Eu acho que sindicato no Brasil vai ter que ser repensado, e não pode ser repensado senão a partir de uma base no mínimo estadual. No mínimo. Tem que ser estadual. Para crescer através da central, de uma central de trabalhadores que pudesse unificar tudo isso. Né? Mas não destruindo assim como foi feito quando se reconhece e se transfere dinheiro para centrais. Porque daí todas vão criar centrais aí para apenas para ter acesso aos recursos do Ministério do Trabalho.
Claro.
Então tem muita coisa que precisa ser discutida no mundo sindical. É. Então estou terminando agora de escrever um trabalho sobre a questão sindical brasileira, que é um levantamento histórico. Eu faço de questão de passar nesse levantamento histórico pelos nossos governos também, pelos erros que nós cometemos. Uhum. Né? Nós não subimos radicalizar até o ponto necessário para criar sindicalismo independente, autônomo, etc. e tal, não vinculativo a interesses patronais.
Entendi.
Acho que é isso, Felipe. Eu estou achando que o tempo está esgotado, né?
Não, a gente está chegando mais ou menos ao final do programa, ainda temos mais 5 minutos. Mas eu quero agradecer principalmente essa contribuição, não só histórica para a defesa da nossa gente, com algumas pinceladas de passagens históricas que você viveu e que o movimento e que a história do Paraná viveu, mas também contando os novos desafios. A gente sabe que os movimentos de esquerda ou os partidos de esquerda passam por uma enorme dificuldade agora para se reinventar, diferente do que foi a construção do Partido dos Trabalhadores, que vem posteriormente a esse processo que você estava contando, nos anos 80, do sindicalismo. E que ascendeu ao poder no começo do século XXI. Então todos esses desafios, todas essas novas tarefas que nós teremos que tomar e adiantar, só pode, única e exclusivamente, como uma conditio sine qua non, que passar pela história. E é por isso que nós do programa Vamos à Luta, eu, o Diogo da Silva, o Diego Torres, o Marquinho na Operação, hoje contando com o Anderson Fazolin, agradecemos demais a sua presença e queremos deixar esse final para as suas considerações finais. Cláudio, muito obrigado.
Bom, eu gostaria então de deixar registrado de forma absolutamente clara. Uhum. Eu sou um militante socialista, eu nunca escondi isso de ninguém, nem da repressão. Ou seja, eu tenho um lado. Tem um lado que é do lado dos trabalhadores e do povo. E segundo, eu não tenho nenhuma razão para ocultar o que eu quero. Eu quero um sistema em que o trabalhador seja respeitado e bem remunerado, né? Então eu defendo o socialismo de uma forma radical. Não adianta ficar com esse discursinho, né, de mole, etc. Então, não, as pessoas têm que aprenderem a se definir. Talvez eu tenha criado muitos inimigos e criei dentro da estrutura do regime militar, fui tratado como inimigo. Mas apesar de ser inimigo, eu fui respeitado. Uhum. Porque eu também nunca me escondi.
Claro.
Certo? Fiquei aqui enfrentando as coisas. Eu não estou querendo dizer que sou o homem mais corajoso do mundo, porque todo mundo, o medo que tem, precisa vencer. Eu digo para você, eu não tenho medo, porque eu cheguei a um ponto em que eu venci o medo. Uhum. O medo é vencido com você assumindo com coragem os riscos que a vida te impõe, né? Esse é o meu recado, né? Uhum. Definição: se os partidos de esquerda neste país não assumirem uma posição de esquerda sem consideração, não radicalizarem o discurso, né, nós vamos ficar servindo de enfeite aí, o bolo geral aí que a elite brasileira constrói todo dia. Eu acho que é isso.
Poxa, muito, muito obrigado, Cláudio. Eu acabei de passar por um processo eleitoral e era exatamente, não exatamente, mas eu figurava ou corria exatamente essa raia, que é só através de tornarmos-nos aquilo que de fato somos e não termos vergonha disso, muito menos medo, e sim coragem de dizê-lo com segurança e com fundamentação, com base histórica e com novos desafios, é que a gente vai trazer de fato algo que seja importante para o povo, algo que traga renda, que traga emprego, que dê condições da melhora de vida de todo mundo. Então nós do programa Vamos à Luta temos um orgulho enorme e queremos dizer para você, Cláudio, que as portas daqui da Vamos à Luta estarão sempre abertas para suas luzes. Você é uma bússola nos nossos caminhos aqui. Nós sempre almejamos conhecê-lo e convidá-lo, e hoje a gente teve esse prazer. Você não imagina quanto é um orgulho para nós estarmos contando com a sua presença. Então agradeço demais aí todas as palavras que você fez, tudo isso que você pode contribuir, tudo aquilo que certamente virão e trará os novos dias, com certeza.
Obrigado.
Tá bom. Então, gente, muito obrigado. Essa foi a penúltima edição dos grandes momentos históricos do Vamos à Luta 2020, trazendo grandes personagens. Hoje a gente contou com um advogado trabalhista, militante, socialista, escritor, uma bússola da militância, Cláudio Antônio Ribeiro. E a todos vocês que estão aí como nossos ouvintes, como os nossos telespectadores, lembre-se sempre: saúde e socialismo. E vamos à luta até sexta-feira que vem, neste mesmo local. Muito obrigado, pessoal.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Este foi o programa Vamos à Luta com Felipe Magal.